Entrevista da semana.
O número de divórcios no Brasil aumentou 161,4% em 10 anos. Saltou de 130,5 mil para 341,1 mil entre 2004 e 2014, segundo dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Os motivos que levam cada vez mais casais a optarem pelo divórcio são muitos. Mas quando o casal tem filhos, o bem-estar da criança ou do adolescente deve ser prioridade para que a separação dos pais não impacte no desenvolvimento dos filhos. Mas alguns casais não conseguem resolver as questões amigavelmente, o que pode, inclusive, surtir efeitos contrários e prejudicar a rotina e a saúde da criança. É o caso da alienação parental. Para falar sobre este assunto, eu converso com o promotor de justiça, Leonardo Lehmann. Doutor Leonardo, o que é alienação parental?
Alienação parental, nos termos aí do artigo 2º da Lei 12.318 de 2010, né, que define aí os atos, ele é considerada como a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente para que repudie o genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou a manutenção de vínculos com este. Por exemplo, dificultar o exercício da autoridade parental, dificultar o contato da criança ou do adolescente com o genitor, dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência familiar. Então, com esses exemplos, assim, eles ilustram, né, as atitudes que podem configurar esta alienação parental.
E, doutor, a alienação pode ser praticada por outros parentes além dos pais?
Sim. A própria lei, ela expressa aí no sentido de estabelecer que a alienação pode também ser promovida ou induzida, né, além de um dos genitores, também por avós, né, ou também por qualquer pessoa que tenha a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância.
E, doutor, a alienação parental é crime? E se for, como que se dá a punição?
Essa é uma boa pergunta, muito interessante, né? Mas a alienação parental, ela não é crime, né? Ou seja, ela por si só, alienação parental, ela não é considerada crime pela legislação brasileira. Ela é um instituto de direito civil, mas ela pode ser praticada por meio de crimes, né? Como ameaça, injúria, calúnia, difamação, denunciação caluniosa, constrangimento ilegal ou outros crimes. Mas nessas hipóteses, a ação penal, ela se dará pela prática desses crimes, né? E não pela alienação parental em si. Alienação parental, de outra forma também, ela pode ser, uma vez caracterizada, ou mesmo qualquer conduta que dificulte a convivência da criança ou adolescente com o genitor, em ação autônoma ou incidental, o juiz, ele pode, né, uma vez configurada essa alienação parental, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal, o juiz pode declarar a ocorrência dessa alienação e advertir o alienador. Pode haver a ampliação do regime de convivência familiar em favor do genitor alienado, pode haver a estipulação de multa ao alienador, pode ser determinado o acompanhamento psicológico ou biopsicossocial, né, daquele que está praticando, ou até no ao contexto familiar, pode ser determinada a alteração da guarda, né, para a guarda compartilhada, ou mesmo a inversão da guarda, pode ser também determinada a fixação cautelar do domicílio da criança ou o adolescente, e, em última hipótese, num caso mais grave, né, de alienação, uma alienação muito grave constatada, pode ser, inclusive, declarada a suspensão da autoridade parental.
Doutor, o senhor colocou agora também algumas consequências no âmbito legal com situações, sim, de alienação parental. Na visão, exato, do senhor, quais são as consequências mais impactantes no âmbito familiar nesse tipo de prática?
No outro âmbito, né, o âmbito psicológico, né, as consequências, elas são, eu poderia dizer até que são as principais consequências, né? Ocorrendo uma alienação parental, as principais consequências são os danos psicológicos à criança ou adolescente, que em razão da prática da alienação parental, ela pode começar a criar falsas memórias e ter o seu direito à convivência com um dos genitores impedido aí pela prática alienante. Infelizmente, quando ocorre a alienação parental, essa é uma consequência que nós verificamos aí nos processos, e para ser revertido isto, é um grande trabalho, né, de terapia em grupo. Em alguns casos se consegue reverter, né? Mas em outros casos essa situação vai marcar essa criança ou adolescente para sempre, ou até a fase adulta, criando aí problemas, né, a essa agora criança, mas ao futuro adulto, né, que vão acompanhá-lo aí para o resto de sua vida.
E doutor, até nesse sentido, que dicas que o senhor daria para famílias que estão enfrentando talvez processos de divórcio, para que esse tipo de situação não seja desenvolvida, mesmo que de uma certa forma, sem qualquer intenção?
Olha, uma dica que eu menciono é sempre procurar se colocar no lugar do filho ou da filha e conscientizar-se, no caso os pais, né, ou os avós, aqueles que estão aí responsáveis pela criança ou pelo adolescente, que essas pessoas se conscientizem que a criança e o adolescente são eles sujeitos de direito, que devem ser protegidos pelos genitores e pelos responsáveis. Dessa forma, o ato de alienação parental acaba atingindo a criança e o adolescente. Outra dica que eu dou é procurar separar mentalmente as diferenças entre os genitores separados das questões relacionadas aos filhos.
Doutor, para a gente já encerrando, queria que o senhor comentasse sobre a atuação do Ministério Público. Que tipo de práticas, campanhas, eventos, enfim, são disseminados a fim de combater esse tipo de prática da alienação parental?
No âmbito do Ministério Público, nós temos o GAR, que é o Grupo de Apoio e Reflexão, que ele já funciona há 13 anos aqui, né? E procura trabalhar a questão entre os pais separados em litígio, visando a propiciar aos mesmos esta noção da diferença entre conjugalidade e parentalidade, levando-os a colocar os direitos dos filhos acima dos seus próprios interesses.
Eu conversei com o promotor de justiça Leonardo Lehmann sobre alienação parental.
Você ouviu Entrevista da Semana. Para saber mais sobre o assunto, acesse o site do Ministério Público de Santa Catarina, mpsc.mp.br.